Boa noite, vereadores, vereadoras, munícipe presente, ex-vereador Alex Faria, professores que estão aqui novamente. 12ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura, 25 de abril de 2022. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 12ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa de 2022. Convido o nobre vereador Guilherme para que faça a leitura de um texto bíblico. 10 segundos para meditação.
Obrigado, senhor presidente. Saudação de paz. Romanos, capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica? Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que Deus abençoe nossa reunião.
Obrigado, vereador Guilherme. Lembrando que o vereador Laércio hoje não está presente por motivo de saúde, mas não é nada grave, viu, vereadores? Coloca em discussão a ata da 11ª reunião extraordinária de 18/4/2022. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito da primeira secretária que faça a leitura das matérias do expediente de hoje. Vânia Patrícia, por favor.
12ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Indicação número 012/2022 de autoria do vereador Guilherme Xavier, solicitando o envio de ofício à executiva municipal quanto ao estudo sobre a possibilidade de ser construído o memorial das vítimas COVID-19. Indicação 013/2022 de autoria dos vereadores Sônia da Cruz e Guilherme Xavier, solicitando o envio de ofício ao executivo municipal quanto à construção de uma faixa elevada de frente à Igreja Assembleia de Deus na Avenida Orlando Salles Stick. Indicação número 014/2022 de autoria da vereadora Sônia da Cruz, solicitando o envio ao Executivo Municipal quanto às providências na remoção de uma árvore localizada no estádio Dionísio Stick. Indicação número 015 de autoria da vereadora Sônia da Cruz, solicitando o envio de ofício ao Executivo Municipal quanto à capina das vias que dão acesso às chacras à margem do rio Tibagi. Indicação número 016/2022, de autoria dos vereadores Bruno Barbosa e Laércio Quitério, solicitando o envio de ofício ao Executivo Municipal quanto à capina das margens da BR-369, desde o Hotel Água Branca até o Recanto das Mangueiras. Requerimento número 010/2022, de autoria da vereadora Sônia da Cruz, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações se o município de Jataizinho tem efetuado os pagamentos à Copel quanto a superpostes. Requerimento número 011, de autoria dos vereadores Sônia da Cruz, Guilherme Xavier, Luciano Tarosso e Vânia dos Santos, requerendo a convocação do prefeito municipal com o intuito de prestar informações a respeito do não repasse dos reajustes ao magistério municipal com base no percentual concedido pelo presidente da República. Requerimento número 012/2022, de autoria do vereador Antônio Brandão, requerendo o envio de ofício ao executivo municipal, solicitando a realização de uma audiência com servidores municipais aposentados para discussão das propostas de mudança na Previdência Municipal. Projeto de lei número 015/2022, de autoria da Executiva Municipal, que autoriza o município de Jataizinho, através da Executiva Municipal, a adquirir mediante compra de bem imóvel. Projeto de lei número 016/2022, de autoria da vereadora Vânia dos Santos, que modifica o anexo 3 da Lei Municipal 1204, de 20 de janeiro de 2022. Eu dou a palavra ao presidente.
Obrigado, vereadora Vânia. Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer o uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos, para explanarem sobre proposições apresentadas ou assuntos de interesse relevante para a comunidade. Solicito do segundo secretário se há vereador inscrito. Senhor Cício Guimarães.
Passo a palavra à vereadora Soninha.
Boa noite, presidente, vereadores, vereadora, munícipes aqui presente, a todos que estão nos assistindo via YouTube. Eu queria falar um pouquinho da minha indicação. São 3 indicações. Uma, junto com o vereador Guilherme Xavier, sobre uma faixa elevada em frente à Igreja Assembleia. Eu já fiz faz uns 10 meses, um ano mais ou menos, aproximado, e já cobrei algumas vezes, mas até agora não foi feito. Aí, com a entrada do vereador Guilherme, a gente fez uma nova indicação, pedindo para que o prefeito faça ali uma faixa elevada, devido ao fluxo, né, nos momentos ali de culto. Eu já tive sobrinho que teve acidente gravíssimo ali naquele quebra-mola. Então, antes que aconteça alguma coisa pior, seria interessante uma faixa elevada ali. Sobre uma remoção de uma árvore localizada no estádio Dionísio Stricker, em volta do estádio, todo murado, né? E tem um lugar ali, inclusive eu tenho a foto, da árvore derrubando o muro. Então, eu queria pedir, né, provavelmente vai ser ao senhor William Piva, que vai lá dar uma olhada nessa árvore, para ver se pode ser cortada. Alguma coisa tem que fazer, porque está derrubando o muro, e também pode cair em cima de alguma pessoa e ter alguma consequência grave ali. E a outra indicação é sobre as chacras, as margens das chacras do Rio Tibagi, porque nas duas entradas que eu fui verificar ontem, que me ligaram reclamando, realmente não dá para ver o trem vindo. Se a pessoa tiver a pé, não dá para ver. Tudo bem, tem lá, escute, né, a placa. Só que, de repente, se a pessoa tiver um problema auditivo, a pessoa pode não escutar o trem e, né, sofrer um acidente grave, que também a gente teve um acidente grave desse em Biporã há pouco tempo. Então, as minhas 3 indicações são realmente pensando num problema, querendo evitar algum problema grave, né? Então, essa vez que o meu sobrinho sofreu um acidente ali mesmo, ele ficou hospitalizado vários dias, ficou em UTI, teve que fazer cirurgia na cabeça, né? Que ele teve um traumatismo craniano. Então, eu acho que a gente tem que prevenir, né, antes que aconteça alguma coisa pior. Tenho também 2 requerimentos, mas sobre os requerimentos eu vou falar na hora da votação. E, por enquanto, devolvo a palavra ao segundo secretário.
Passa a palavra ao vereador Guilherme, irmão Guilherme.
Obrigado, secretário. Eu cumprimento o presidente com uma boa noite, os vereadores aqui presentes, vereadoras, ex-vereador Alex Faria, irmão Alex Faria, munícipe presente, via YouTube e aqui no plenário, meu amigo André, mototaxista, que se faz presente nessa noite, irmã da igreja, está aqui também, professora, acompanhando essa noite. Para mim é o 3º dia que eu estou aqui nessa casa de lei. Cada dia que passa é uma alegria, parece que é um sonho, né? Às vezes eu durmo, acordo e falo, não, sou vereador, né? Graças a Deus, eu agradeço a Deus por essa oportunidade que ele me concedeu e por estar vivendo esse momento, e quero dar o meu melhor, fazer o meu melhor também, e cada vez mais trabalhar para o município, em favor, estou aqui para somar, estou aqui para dar o meu máximo, né? Aproveitando aqui a fala da vereadora Sônia, nessa indicação que ela já tinha feito outrora, e eu, por fazer parte da Igreja Assembleia de Deus, já presenciei muito acidente ali na frente, carro que acaba riscando outro carro, arrancando retrovisor, até dos irmãos da igreja também. E ali a gente vê uma situação que precisa fazer algo naquele lugar ali, devido ao movimento, devido ao fluxo, final de semana, sábado e domingo. Agora abriu mais uma lanchonete lá do lado, vizinho, o espetinho. Então, aumentou mais o fluxo de pessoas. E ali, então, é necessário que se faça algo, né? Essa elevação, como nós estamos aqui indicando, ou outra situação que o prefeito possa, assim, propor para nós. Porque vai ser de grande valia fazer algo ali. Haja visto que ali é uma avenida, né? E era estreita, né? Então, precisa fazer algo urgentemente naquele local. Eu creio que motoqueiro passa ali correndo, os caminhão pesado passa ali, carreta, caminhão de boi, de gado. Então, precisa urgentemente fazer algo naquele lugar. E eu acredito que vai ser de grande valia para todos nós. Nós estamos cuidando do município, cuidando da nossa rua, onde nós estamos frequentando. E eu creio que, se puder nos atender, prefeito e os companheiros aqui poder nos apoiar nessa indicação. A outra indicação que eu tenho para falar é referente ao memorial, referente ao Covid-19, né? Do Covid, onde nós vivemos esse momento, nós, graças a Deus, nós passamos por esse momento, nós estamos aqui, estamos vivos, mas muitos parentes nossos, muitos amigos nossos, perderam sua vida, teve sua vida ceifada. Aí veio na minha mente fazer uma indicação para o executivo, para o prefeito, para que se faça um memorial, né? Em homenagem a essas pessoas que perderam sua vida, que não foi pouca, foi muitas, né? Desde o início dessa pandemia, e até agora nós já estamos ainda nos acostumando, voltando ao normal, um novo normal, que o normal nunca mais vai voltar, né? Deixou sequela, deixou marcas profundas, e então veio à minha mente fazer essa indicação. Eu acredito que é uma indicação simples que possa ser atendida também. E que os irmãos aqui podem acompanhar, podem apoiar, aqui os vereadores e vereadoras podem apoiar nessa indicação. Eu creio que até os munícipes também vão estar apoiando, até mesmo o executivo possa estar acatando esse pedido nosso. Então é de grande importância que se faça, até mesmo dá até para fazer um projeto com as escolas, né, sobre um trabalho valendo nota. Então dá para estender esse memorial e fazer um trabalho com as escolas. Está aqui os professores que acompanham essa noite. Então, pode trazer esse tema para debater na escola, né? Os alunos vão estar, eu acredito que vão estar participando e fazendo um trabalho referente a essa ideia, né? Esse assunto muito importante, que eu acredito que muitas pessoas aqui da cidade, né? Até mesmo teve aquele motorista da ambulância, né? Que pegou e perdeu sua vida também com o Covid. E muitas pessoas que nós conhecemos aqui de Jataizinho que morreu de Covid. Então, eu creio que vai ser um projeto muito bom se o prefeito atender. São essas minhas palavras, senhor presidente. Volto a palavra para o segundo secretário. Muito obrigado nessa noite.
Passa a palavra à vereadora Vânia Patrícia.
Boa noite, presidente, vereadora Sônia, vereadores, ex-vereadora Alex, professores, o Anderson, presidente do sindicato, Jean, Valentim, que se fazem presente. Sônia, parabéns. Vamos aí junto, quero te ajudar. O ano passado eu fiz um requerimento requerendo todos os talões de energia do município para que sejam feitos projetos de placas fotovoltaicas. Aqui na Câmara o Bruno já está estudando, já pedi para ele também, nós vamos colocar, porque eu acredito que é o caminho. A energia sustentável, mais barata para o município, é custo-benefício. Podemos gastar no início, mas depois teremos um retorno. Então, nós vamos começar aqui nessa Casa de Lei. Nós já estamos com os projetos para algumas adequações aqui na casa, algumas reformas, e dentre elas, esse projeto. Eu acredito que vem de encontro com o requerimento que eu fiz também, porque eu gasto. Tudo que é gasto, nós podemos fazer esse projeto de lei. E, a partir desse momento, dessa energia renovável, nós teremos aí um custo menor. Sobre a capina que os vereadores fizeram as indicações, nós temos que alterar alguns artigos da lei, do plano diretor, porque o proprietário que tem o terreno, e agora ele não pode mais utilizar, no último projeto de lei que nós votamos aqui, de ocupação do solo, ele perde até a motivação de cuidar do seu terreno e acaba que fica abandonado, e onde é perigoso para a gente. Ali na BR, mesmo quando eu vou para casa, que para o carro, não dá para você enxergar dos lados. Agora, você imagina um motorista de ônibus, com ônibus cheio de criança e qualquer uma outra pessoa, né? Eu acredito que o cuidado tem que ser com todos. E a nossa cidade realmente está precisando de capina. Nós temos duas pessoas que fazem esse trabalho na prefeitura, Mas eu falei com o Batista também, e ele disse que eles estão fazendo aí, eu acredito que vai fazer ou um registro de preço, chamamento público, não sei qual é o processo, mas que vai ser contratado os servidores. É, chegou hoje nessa Casa de Lei o projeto da Capela Mortuária do município, que é uma angústia e um anseio dos vereadores da comunidade, né? Capela Mortuária do município. Já conversei com o vereador Gordo, vereador Toninho, nós vamos fazer a reunião da comissão após a sessão, dar o parecer o mais rápido possível para que o prefeito possa fazer a aquisição. Terreno de 440 metros, no valor de R$250 mil, em frente ao cemitério municipal. Então, eu acredito que vem bem de encontro com a necessidade das nossas famílias. Sempre as pessoas falam que precisa, que Jataizinho não tem, outra cidade tem, e agora nós vamos ter também. Então, nós já vamos dar o parecer o mais rápido possível da comissão para que seja feita a aquisição do terreno. Em relação ao requerimento que a vereadora Sônia fez, junto com o vereador Guilherme, Luciano e eu, nós vamos discutir no momento, né, vereadora? Que vem aí de encontro com a nossa angústia, nós professores. Nós queremos, né, nós temos nossos direitos respaldados por lei, e nós queremos que seja repassado esse valor do nosso salário. Falei com o prefeito, falei com o Maurício Terra, controle interno do município, e ele ficou de me encaminhar vários documentos, e eu vou estar compartilhando com todos. Mas, caso não tivermos sucesso, nós temos a Associação dos Professores, temos a APP, temos o sindicato, o mandato de segurança, acho que é bem em conta para a gente entrar aí, caso a gente não consiga sucesso. Devolvo a palavra ao segundo secretário.
Passa a palavra ao vereador Toninho Brandão.
Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, os professores aqui presentes, os demais presentes, ao ex-vereador Alex Faria, que sempre está nessa casa nos prestigiando e acompanha nosso trabalho. Bom, eu quero começar a dizer que eu apoio plenamente, estou totalmente de acordo com a indicação do vereador Guilherme sobre o memorial das vítimas do Covid, também sobre o elevado, uma indicação do senhor, Vossa Excelência, e da vereadora Sônia. Apoio totalmente, contem comigo. Gostaria de dizer também que é muito prazeroso, vereador, senhor vereador Guilherme, ter Vossa Excelência conosco aqui nessa Casa de Lei. Pela sua postura, eu já falei sobre isso, e pela sua honestidade. Muito obrigado por estar conosco. Bom, eu quero tratar hoje de um assunto meio polêmico. Muitos estão sabendo, muitos servidores estão sabendo, sobre o projeto do Poder Executivo para se corrigir o rombo do Fundo de Previdência. Isso vem sendo falado já há vários dias. O projeto chegou nessa Casa de Lei, foi para leitura na segunda-feira passada, que eu não estava presente. Bom, isso é um assunto muito difícil, muito delicado. Isso envolve muitos servidores. Hoje nós temos 172 servidores inativos, aposentados. Esse projeto diz, na sua essência, o quê? Que um servidor que contribuiu durante 30, 32, 35 anos para se aposentar, ele vai voltar a recolher, se o projeto for aprovado por essa Casa de Leis. Ele não recolhia nada, ele vai passar a recolher 14%. De que forma? Vou tentar ser breve. Um servidor aposentado que ganha 2 mil, se desconta do 2 mil, 1.808, desconta esporadicamente. Se desconta 1.208, que é o salário mínimo da Previdência, e se aplica o desconto de 14% em cima da diferença, no caso de R$ 888, R$ 892. Os 14% seria daí. Mas para o servidor que ganha 2 mil, um desconto de 14%, em cima de 900, vamos dizer assim, não é pouco. Nós sabemos que não é. Por outro, eu estou dizendo o conta. Por outro lado, eu quero colocar o seguinte para os senhores. Que hoje o Fundo de Previdência tem 3 milhões em caixa. 3 milhões em caixa. O fundo arrecada 480 mil por mês. Tem uma despesa de pagamento com o Fundo de Previdência de 550. Então, isso gera um déficit de 70 mil por mês. se nada foi feito, se nenhuma medida foi tomada pelo Poder Executivo, dentro de aproximadamente 42, 43 meses, não existe mais fundão. Os inativos aposentados não vão ter de quem receber. Esse é um problema sério. Eu acho que hoje é o maior problema do nosso município. Pensando nisso, eu pensei muito no fim de semana e procurei o prefeito, hoje cedo, fui no gabinete, ele me atendeu, e eu sugeri a ele, para que a decisão não fique, que não pese só na Câmara Municipal, para que nós aqui não pequemos, que nós não tomemos nenhuma uma decisão errada, que se faça uma audiência com os servidores inativos, que são 172. Fiz isso por requerimento, para mandar para o prefeito em caráter de urgência, já quero pedir para o presidente, para o diretor dessa casa, para que ele marque com urgência uma audiência com os servidores inativos. Ele vai colocar a situação, o prefeito municipal vai colocar a situação, o que acontece, aqui eu só resumi, tem várias medidas que vão ser tomadas nesse projeto, muita coisa vai ser mudada nesse novo projeto da Previdência. Ele vai explicar tudo de maneira clara e objetiva. E ele vai perguntar para os servidores aposentados quem concorda com o desconto e quem não concorda. Eu achei a maneira mais coerente dessa casa de lei resolver esse problema. Que se a maioria dos inativos concordar com o projeto, nós vamos votar a favor. Se a maioria discordar do projeto, acha que é direito deles, eles já foram descontados 30 e poucos anos, e eles não têm mais o dever nem a obrigação de ser descontado novamente, nós iremos reprovar o projeto. Então, eu estou tentando colocar de uma maneira clara para o prefeito esclarecer para todos, de modo coletivo, para que essa casa de lei possa tomar a decisão certa, a decisão que caiba a todo mundo. Por isso, já de antemão, eu peço a aprovação dos senhores vereadores para esse requerimento, que eu acho de muita importância. Eu acho que é o problema mais grave que nós temos no município hoje. É o mais grave. Que estamos correndo o risco aí dos servidores hoje em atividade que estão recolhendo. E os servidores que já recolheram mais de 30 anos, daqui 42 meses, não tem de onde receber mais. Aí pode-se dizer o seguinte: ah, se acontecer isso, pode passar para a Previdência. Não. Para passar para a Previdência, para a Previdência Nacional, nós não teremos mais arrecadação de 480 mil. Como nós vamos pagar os ativos? Essa arrecadação de 480 vai passar para a Previdência Nacional. Hoje a folha de pagamento do município gira em torno de 1 milhão e 800. Com mais 550 mil dos inativos, e depois vai ter que pagar mais quase 500 mil da Previdência. O município não aguenta isso. Mas isso o prefeito vai colocar de maneira clara para todos os servidores. Vai ser convocado para essa audiência os servidores que estão aposentados. Mas nada impede dos servidores em atividade comparecerem nessa audiência e fizerem a pergunta que acham que deve fazer para o prefeito. Eu acho que é uma forma do prefeito ter um contato direto com os servidores, numa audiência rápida, objetiva, e colocar de forma bem transparente, para que essa casa não peque, para que essa casa não faça nada que vá em desacordo com o funcionário público e com os aposentados. E também sobre o requerimento da vereadora Vânia, sobre os 33% do governo nacional,
para os professores... Tem um minuto.
Estou concluindo. Para os professores, sempre terão meu apoio. Sempre terão meu apoio. Eu quero dizer que o requerimento da vereadora é muito bem colocado, que o prefeito vai ter que nos responder se vai ceder os 33%, se não vai ceder, se ele pode ceder esses 33% de maneira parcelada, o que vai ser feito. Então, quero já parabenizar o requerimento da vereadora Vani e dizer que estou de total acordo e sempre estarei apoiando a classe dos professores e dos servidores municipais. Tá bom? Muito obrigado a todos.
Passa a palavra ao vereador Luciano Tarus.
Boa noite, novos vereadores, senhor presidente, munícipes aqui presentes, professores, ex-vereador Alex. Bom, vamos lá. Falar um pouquinho das indicações da vereadora Sônia. Tenho meu apoio, tá, vereadora? Vou ser breve aqui, depois eu quero explanar mais na hora de discutir os requerimentos. Quero dar o parabéns ao prefeito pela compra desse imóvel, onde vai ser construído uma capela mortuária, que eu acho que é um assunto já discutido faz muito tempo e uma coisa que faz muita falta no município. Não sei como com o município não pode ter ainda não teve uma capela mortuária. Então, tenho meu apoio no projeto e vai ser de grande avalia. Vamos lá. Quero falar um pouquinho desse requerimento. Requerimento da vereadora Vânia, do Luciano, do Guilherme e da vereadora Sônia, onde a gente está pedindo a convocação do prefeito para ele vir aqui que possa explanar, para que a gente acabe com esse impasse entre Câmara, professores e prefeitura. Tá? Até eu estava falando com o vereador Gordo ali no fundo, que uma coisa tem que ficar muito bem esclarecida. É assim, ó. Hoje nós somos fiscais do município. Vocês têm todo o direito de vir aqui cobrar a gente. Só que eu acho, talvez vocês concordem comigo, que aquela faixa que está ali que vocês pregaram não deveria estar aqui. Tinha que estar lá na prefeitura. Sabe por quê? Porque não somos nós que decidimos se vai ser pago ou não vai ser pago. Quantos dias a gente está conversando, requerimento para o prefeito, requerimento para o prefeito, vocês não têm... ninguém fala nada para vocês, a gente fica sem saber o que fazer. Então, agora a gente resolveu fazer esse requerimento. Peço aos novos vereadores que nos ajudem, tá? Que nos ajude e que a gente possa, que o prefeito possa estar vindo nessa casa explanando certinho se ele pode ou não pode. Tá? Então, a gente peço aos novos vereadores que nos ajude e que o prefeito venha, que a gente possa explanar isso aí certinho, que cabe esse impasse. Falando agora no outro requerimento, esse requerimento do vereador Antônio Brandão, sobre o fundão. Concordo com o que o vereador Antônio falou, tá? É um problema muito sério. É um problema que, se a gente não tomar uma atitude, não vai ter dinheiro para pagar vocês. A realidade é essa. Não vai ter dinheiro. Certo? Uma coisa que vem acontecendo lá de trás, tá? Felizmente, aconteceu. Pessoas... Não vou usar a palavra que deveria aqui, porque é incorreto. Uma coisa eu falo. Eu sou a favor ao projeto, tá? Não vou mentir para vocês. Não sou a favor. Mas eu só vou dar meu voto perante essa audiência e com os funcionários aqui, que são aposentados, me dizendo o que a maioria quer. Se a maioria quiser a favor ao projeto, o vereador Luciano vai votar a favor ao projeto. Se não quiser, o vereador Luciano não vai votar a favor ao projeto. Porque eu quero andar na rua de cabeça erguida. Tá? Então, peço, reforço o que o vereador Antônio falou, peço que os aposentados inativos venham a essa casa de lei, nos ajude a resolver isso aí. Tá? Porque é um assunto muito grave e a gente vai ter muito problema para frente se for resolvido de qualquer jeito. Tá? Então, vou devolver a palavra ao segundo secretário, depois a gente vai explanar mais na discussão do requerimento. Devolvo a palavra ao segundo secretário.
Passa a palavra ao vereador Reginaldo, Reis da Saúde.
Boa noite, presidente, senhores vereadores, vereadoras, munícipes aqui presentes, professoras e vereador Alex Faria. Bom, essa indicação da autoria do vereador Sônia e do irmão Guilherme, essa aqui a gente já tinha comentado há muito tempo atrás, que todas... essas entidades de escolas e essas entidades que é ponto prioritário, a gente já tinha pedido essa faixa elevada, e principalmente lá onde a igreja, a Assembleia, na Orlando Salles Strix. Até eu passo ali, que eu moro do lado, a gente passa, o fluxo é muito grande. Então, eu acho que ali já é para ter feito já, não pode esperar mais, entendeu? E eu passo ali, é muito difícil mesmo a situação. Ainda abriu mais um comércio do lado lá. e vai abrir outro para o lado de cima. Então a gente tem que pensar positivo ali, antes que aconteça alguma coisa. Isso a vereadora Sônia já tinha feito indicações antes, a gente cumpriu junto, pedi também nas escolas, entendeu? Então os pontos estratégicos que, onde a gente vê, a gente já foi pedir essa faixa elevada, entendeu? Então ali é um lugar mais importante, que tem as escolas, o Wilson da Vila também, Vicente Monteiro lá também, na Rua São Paulo também, tem que ter ali à tarde o movimento das crianças no fundo, tem que ter uma faixa elevada também. Então, eu queria que o Executivo estivesse atendendo, né, essas indicações e fazendo também. Né? Não adianta só atender e não fazer. Eu acho que tem que fazer antes que aconteça alguma coisa. Entendeu? E quanto às professoras, eu sempre fui apoio. Na reunião passada, o que, que eu falei? Vamos fazer uma audiência pública. Eu convido o prefeito para estar aqui explicando se vai dar ou não, se vai negociar. Tem que ter negociação, sim, eu sou a favor de vocês, professor, para ficar tranquilo, estou dependendo do vereador Reis, estou do lado de vocês. Tem que ter uma solução, tem que ter resposta. Entendeu? Então, eu sou a favor de vocês, pode contar comigo, entendeu? Estou apoiando vocês, que ele faça a negociação. E quanto aos 14%, que eu falei também, e aos aposentados, tem que ter essa audiência pública, eu falei na reunião passada também, tem que ter audiência para estar explanando para eles. Entendeu? O prefeito tem que ter essa audiência pública. Na reunião passada eu falei. Então, através disso, igual o vereador Luciano falou, se a maioria concordar, vamos aprovar. Porque se a gente não pensar, não vai ter pagamento. Não vai ter como a gente não aposentar. Eu sou funcionário, o Cícero, não vai ter pagamento para nós. E nem para os demais. Vai chegar num dia lá, passar o cartão, não vai ter pagamento. Então, tem que ter uma negociação. Tem que conversar, tem que explanar bem. Entendeu? A gente tem que estar, nossa, tem que estar muito explanado, essa audiência tem que ter, não existe, entendeu? E, presidente, falando aqui, nós temos lá, entendeu, fazer um ofício para o presidente lá do Bela Vista, entendeu? Porque eu fui cobrado, estou sendo cobrado, porque eu sempre estou passando na rua lá e fui passar lá. A rua está terrível e a gente tem que ver que pé que está o Bela Vista lá, convidar o presidente para estar explanando para a gente como que está para passar para a prefeitura. Porque a rua tá péssima. Então, gente, o que acontece? A gente tem que ver que pega e tá, entendeu? Para estar tá vendo que, porque estava aquela briga, agora não existe mais isso. Vamos lutar pelo pessoal lá, entendeu? Que a rua está terrível, entendeu? Eu passo lá, porque eu tenho que buscar o doente lá para levar para Londrina, e está terrível, os formadores estão me cobrando, entendeu? Então, eu queria que fizesse um convite, um ofício, convidando o presidente Daito para estar aqui explanando para nós que situação que está lá, que pé que está para estar passando para a prefeitura está tomando uma providência, entendeu? Que não está fácil para o morador, quando chove, a água desce com tudo para baixo, e tá, o morador está sofrendo lá, entendeu? Então, eu queria que o senhor fizesse um convite, um ofício, convidando o presidente Taito para estar explanando isso para nós aqui.
Vereador Reis, você me cede 30 segundos? Opa. Ok, bem colocada a tua ideia, né? O povo te cobrou. Vamos convidar, fazer um convite, ó. É o Daito que é o presidente? Vamos fazer um convite a ele para ele estar aqui nessa casa explanando a população do Bela Vista e toda a população do município, como que está a situação do bairro, né? E vamos tentar ajudar esse povo. A gente unido aqui, todo mundo junto, tá? É isso que o bairro está precisando. Beleza?
Obrigado.
Ok. Vereador Regis, você cede uma parte?
A partir do momento... dá para se fazer a doação das ruas. A partir do momento que é feita a doação das ruas para o município, né, se falta muito para pagar, eu estava falando com os moradores, agora na Páscoa que eu visitei, vai acontecer a festa junina. Eles têm uma associação, convidá-los para fazer uma barraca na festa junina para arrecadar fundos para o bairro, para ajudar a pagar as famílias que não podem. Eu acredito que né, quem pode se voluntariar para ajudá-los, eu acredito que é um meio de arrecadar dinheiro e que eu tenho certeza que nenhum vereador vai se opor a isso, para ajudá-los. Né? Então, vamos ver aí o que eles precisam, vamos fazer a nossa parte. Obrigado, vereador.
Bem explanado,
vereador. Vereador Reis, eu queria também manifestar aí a respeito do Jardim Bela Vista. Essa semana eu estive conversando com um parente meu, que ele é um dos herdeiros ali do loteamento. Os herdeiros não. É uma das pessoas que tem que receber indenização daquele terreno. E eu conversando com ele, ele até me deu a ideia, falou que ia conversar com os outros proprietários, que são 16, vereador Bruno, que são ali o pessoal que tem a receber. E ele me disse que já recebeu mais ou menos 70% daqueles terrenos. E uns pagam, outros não pagam. Aí ele me orientou, falou, Gordo, eu vou estar conversando com os outros proprietários. Como a gente recebeu já 60%, 70%, não é nada mais justo do que nós pegar e já fazer essa doação da rua. Por quê? Se fizer a doação da rua, a prefeitura realmente pode chegar lá e fazer a infra e vai dar mais qualidade de vida para os moradores. E aqueles que realmente não estão pagando, que não estão conseguindo ali pagar, eles vão se sentir mais animados, vereador Regis, vereador Alex, que está aí, que sempre acompanhou ali o Bela Vista, eles vão ter um incentivo a mais, porque eles vão ver a infra ali e vão se empenhar mais para tentar quitar os terrenos. Então, esse menino é parente meu, ele é um dos proprietários ali que tem que receber essa indenização, e ele falou que está de pronto acordo em fazer isso. Pegar, sim, os moradores, pegar o pessoal ali que tem a receber e fazer a doação das ruas, vereador Toninho, que já tem 70% pago, 60%, 70%, entendeu? Então já dá para fazer. Só que aí depende do empenho do presidente também. Correr atrás, o presidente ir lá, marcar. Se eu não me engano, essa semana me parece que ele foi conversar com o prefeito, né, vereador Bruno? Se eu não me engano, ele foi lá e já teve uma conversa bem adiantada ali, porque realmente ele também está preocupado ali com o conjunto, entendeu? E esse menino também, meu parente, falou que está livre ali, disponível para tentar fazer o que for preciso. Então ele ficou de conversar lá com os outros proprietários para chegar até o prefeito, Toninho, e tentar resolver esse impasse ali do Jardim Bela Vista. E eu acho que nós, vereadores aqui, todos nós, vereadores, torcemos muito para que isso aconteça o mais rápido possível. Então, devolvo a palavra ao Reginaldo.
Vereador, bom, eu só colocar que o intuito do prefeito municipal sempre foi fazer o mais rápido possível as infraestruturas do Bela Vista. Isso é prioridade. Isso foi prioridade de campanha e é prioridade da atual administração. E nossa também como vereador. Quantas famílias existem ali? Todos querem ser legalizados, querem ter asfalto, querem ter galeria, querem ter uma vida melhor, mais higiênica, mais digna. Então, eu acho que foi bem colocado o pedido de ofício do vereador Reginaldo para que o presidente do bairro venha até essa casa, nos coloque como está a situação hoje. Como que está a situação? Até qual, olhando pelos meios jurídicos, como está hoje? Qual o contato que o presidente do bairro está tendo com os proprietários do terreno? O que o vereador Cícero acabou de dizer. Para que seja feita a doação das ruas, para que o município possa, dentro da forma legal, começar a infraestrutura naquele bairro. Muito colocado, vereador. Meus parabéns.
Então, fico contente que tudo está concordando com as ideias minhas. Eu agradeço e vamos lutar por lá. Né? Vamos acabar com essas brigas passadas que tinha e vamos lutar pelo Bela Vista, que ali tem pessoas que precisam mesmo. Então, a gente desce, pega doente ali, está muito difícil o acesso ali. E o povo tem razão, está muito difícil mesmo. Então, a gente tem que procurar ajudar, porque a população precisa. E outra coisa, presidente, a Rua Rio Grande do Sul, já fiz uma indicação antes também, ela é uma rua de acesso muito importante, que fluxo, conjunto. Então, eu queria o departamento de obras, tá? Fizesse ofício também, perguntando por que está demorando tanto para dar acesso, dar uma arrumada, melhoria lá, jogar um cascalho lá daquela Rio Grande do Sul, pode, é uma rua de acesso. Entendeu? Ali, acho que pode, porque a Rua Rio Grande do Sul, eu acho que é uma rua chatinha de acesso, aquela rua, entendeu? Aquela rua pode já estar dando uma rua, está muito terrível, muito buraco, entendeu? É uma rua de acesso à cidade, aos conjuntos. Então, eu queria que reforçasse um ofício de obra para ver o que está acontecendo. porque está demorando tanto para dar uma melhorada naquela rua lá. Entendeu? Então, só pela vista, todo, eu agradeço, tá? A vereadora Vana propôs aí de estar sobre a festa junina, uma boa ideia, tudo bem, tá? A gente tem que procurar chamar ela aqui, presidente, para ver que comer que a gente tem para ajudar eles. Que é a pessoa sofrida, ela que merece ter ajudado. E vamos arrumar que a rua tão terrível. É uma rua que só quem vai lá, quem mora lá, que sente que é difícil.
Entendeu? Vereador Reis, como o senhor cedeu a palavra a nós, o senhor tem um minuto ainda.
Muito obrigado. Então, presidente, eu gostaria que fizesse o seu ofício lá para o Daito, vim aqui esclarecer para a gente, para nós tentar de maneira mais rápida possível estar ajudando, porque o povo sofre lá, viu? Quem mora, tem um carro e quer sair, quando chove é terrível. A chuva desce ali, vai nas casas de baixo, lá tá, alaga, entendeu? Então é terrível mesmo. Quem vai, quem, a gente que está passando, e o pessoal está cobrando, me cobraram, entendeu? Por isso que além de estar passando, me cobraram. E como a gente representa a população, a gente está cobrando isso aí. E, por exemplo, de obra, quero que mande o ofício do bem, por que está demorando o João Cascalho naquela rua do Rio Grande do Sul? Tá bom? Essas são as minhas palavras, muito obrigado. Devo ao segundo secretário.
Cícero, só um minuto. Vereador Reginaldo, parabéns novamente pela sua colocação, tá? Foi de muito tamanho de sucesso. É, tomara que nós se reúne aqui e possa ajudar aquele povo lá, né? É nosso dever, aquela população que tanto merece um asfalto, né, que não tem, uma rede de esgoto. Vereador Guilherme, você quer fazer uma colocação que você tinha pedido?
Sim, senhor presidente. Isso aí de uma parte. Na verdade, eu também apoio essa ideia do Reginaldo. Eu sou favorável também, pode ter meu apoio. Eu tinha me esquecido. Eu estou ali no Bela Vista todas as quartas-feiras e todos os sábados estou ali. Tem uma igreja nossa ali na Assembleia de Deus. Então, eu faço um trabalho de pastor ali, eu atendo ali aquele município, né? Então, todas as quartas-feiras e sábado eu estou ali na Rua Esperança, número 5. Então, isso que o Reginaldo falou, tenho acompanhado, tenho visto, né, das entradas, da banda de cima, de baixo. E, então, eu acredito que precisa ser feito, né, com urgência, algo para os moradores ali, né, tem muitas pessoas que a gente conhece ali, e que eles precisam realmente, né, do que precisa ser feito é para aquele bairro ali, o presidente, o Daito, meu amigo. Então, tem meu apoio, tá? Pode contar comigo, o que for possível, eu vou estar de acordo, tá bom?
Vereador, obrigado. Me permite uma... eu não queria entrar nesse assunto, né, porque ainda é muito, muito cedo, mas hoje, em conversa com os assessores do deputado federal Luiz Nishimori, a gente está tentando arrumar uma emenda para fazer Rio Grande do Sul, para fazer o asfalto. Tá? Não é uma coisa certa, não estou prometendo nada aqui que vai acontecer. Tá? É uma conversa que começou e creio que possa dar certo. Tá? A gente está em conversa. É um deputado que está muito envolvido com a nossa cidade. Quem sabe dá certo, né? E a gente começa fazendo ali pelo Rio Grande do Sul. Porque, pela vista ainda, enquanto não fazer as doações das ruas, a gente não pode criar não expectativa de emenda. A gente não pode fazer. Mas na Rio Grande do Sul ali, a gente já está tentando desenvolver alguma coisa, tá bom? Não é nada de concreto, não estou dando certeza de nada, mas alguma coisa pode acontecer nas próximas horas aí, tá bom? Só para deixar você mais atualizado.
Viu, vereador? Isso aí eu não falei nada também, já estou sabendo, entendeu? Eu não falei porque não tem nada. Mas a partir do momento já estou bem, já estou sabendo isso aí, tá? Por isso que eu já falei para ter um adiantamento aqui no Departamento de Obra. E vindo essa emenda, vai ser muito mais que maravilha. Tomara que dê tudo certo. Eu já estava, eu não falei nada ainda porque a gente não tem nada concreto, tá, Dono? Tamo junto, tá? Presidente, obrigado, tá? E tamo junto.
Obrigado, vereador Reginaldo. Vereador Cícero, tem mais
não, algum? Não havendo mais vereadores inscritos, devolvo a palavra ao nosso presidente, Bruno Barbosa.
Obrigado, vereador Cícero. Passamos ao período da ordem do dia de hoje. Discussão e votação única. Coloca em discussão o requerimento número 010/2022, de autoria da vereadora Sônia da Cruz, requerendo envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações se o município de Ataizinho tem efetuado pagamentos à Copel quanto aos superpostes. Está em discussão.
Gostaria de falar sobre esses superpostes. Eu não sei se, falando assim, as pessoas sabem, né, de quais postes eu estou falando. É sobre aqueles postes que foram colocados para ter a câmera e as câmeras não estão lá. e não tem luz também, né? E na quinta-feira, eu passando ali por perto do SAAI, ali naquela esquina, eu vi um rapaz da Copel como se estivesse medindo. Então, não sei se está sendo cobrado ou não. E até conversando com outras pessoas que entendem sobre isso, a gente fez as contas porque tem 8 postes desses na cidade, sendo que só um tem iluminação, que é ali perto da Dona Ivanilde, na entrada da cidade. Então, a gente fez as contas, deve estar sendo gasto, se for, né, se estiver pagando, está em torno de R$800, mais ou menos, por mês, se for cobrado o mínimo, né? Então, por isso eu pedi para ver, porque se não tem a lâmpada, então provavelmente não pode estar sendo cobrado. Então, eu pedi para a gente ver certinho, para a gente falar depois com certeza, porque R$800 por mês em um ano já vai dar quase R$10 mil, né? Então, que de repente, talvez, ninguém se atentou para isso, né? Até porque esses postos foram colocados em outro tempo, né? Nas gestões passadas. Então, por isso, eu gostaria de pedir o apoio dos vereadores para que a gente consiga essas informações aí para ver se está sendo cobrado ou não.
Mais alguém? Coloque em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado, 7-0. Coloca em discussão requerimento número 011/2022, de autoria dos vereadores Sônia da Cruz, Guilherme Xavier, Luciano Tarosso e Vânia dos Santos, requerendo a convocação do prefeito municipal com o intuito de prestar informações a respeito do não repasse dos reajustes ao magistério municipal, com base no percentual concedido pelo presidente da República. Está em discussão.
Então, sobre esse requerimento, eu gostaria de, né, falar para os professores que foi o meio que a gente achou, porque a gente tentou já falar com o prefeito sobre esse aumento. Ele, né, por outras pessoas, dizem que não tem condições, mas alguns, né, dos deputados que a gente anda conversando falam que essa verba veio do Poder Federal, né, através do Fundeb. Então, a gente gostaria que ele explicasse, porque também, às vezes, o deputado fala que está vindo, mas, às vezes, não está vindo. Então, a gente quer ouvir do prefeito o motivo, né, pelo qual ele não está repassando esse valor. Acho que é desde janeiro que vocês teriam, né, esse direito. Então, a gente, como a gente não está conseguindo falar com ele lá, aí a gente entrou em consenso aqui para chamar ele aqui na Câmara. Aí, quando ele vier, a gente gostaria que realmente vocês viessem novamente para realmente vocês verem, né, ouvirem dele o motivo. A gente sabe que a situação não está fácil para ninguém, mas que seja assim ou não, e que ele venha aqui. E para vocês saberem que os vereadores estão apoiando, sim, como todos aqui já falaram, que realmente, né, é uma profissão nobre, não é para qualquer um. Então, vocês têm o nosso apoio e, principalmente, nesse requerimento, tem o meu apoio para que o prefeito venha prestar esclarecimento sobre esse valor para vocês, tá bom? São essas as minhas palavras.
Vereadora Sônia, também gostaria de manifestar aqui a respeito do requerimento e dizer também que tem o meu apoio. Eu não assinei porque não sabia do requerimento. E dizer que o prefeito está ali disponível para vir, sim, dar explicações, para vir aqui falar se vai acontecer ou deixar de acontecer. E o irmão Guilherme, vereadora Vânia, está de parabéns aí, através do requerimento. E, como a vereadora Sônia falou, que os deputados dizem que já está na conta, vamos fazer um requerimento, vereadora Sônia, e convidar os deputados também, porque agora eles estão na região, eles estão aí passando, pedindo voto. Vamos convidar, fazer um ofício, acredito que nós todos os vereadores aqui assinamos, né, vereador Reis, vereador Toninho, e convidar eles, porque daí não adianta eles ficar falando que está na conta, que está, e jogar a responsabilidade para nós aqui, entendeu? Então eu gostaria de contar com o apoio de todos os vereadores, fazer um ofício, ver com a vereadora Sônia qual foi o deputado que falou que está na conta, e chamar ele também para dar um esclarecimento aqui a nós e aos professores. Então, passa a palavra à vereadora Vânia.
A Lei 11.738, de 2008, ela dá o direito ao professor ao piso nacional. O deputado Rubens Bueno veio até essa casa, o vereador Bruno estava presente, ele disse que mudou-se a verba do Fundeb. Eu fiz um requerimento alguns dias atrás, não me recordo qual sessão, sobre a questão dessa verba. O que está sendo gasto com folha, o que está sendo arrecadado. Eu pedi desde o ano passado para esse ano, eu acredito que devido a essa informação um pouco mais complexa, que eu não recebi a resposta. Eu falei com o prefeito, já disse a vocês em outras reuniões. Me apresentaram alguns documentos da Confederação Nacional dos Municípios, do Dr. Dorival Pérez, mas eu acredito que se o dinheiro vir, né, é o nosso direito, nós temos esse direito a receber. Não só eu, como todos os professores do nosso município, que vestem a camisa e fazem da nossa educação uma educação de qualidade. Nada mais justo do que o mínimo, né, que é o piso. Nós nem estamos pedindo reajuste de salário, só o piso nacional. Então, quando eu, a vereadora Sônia, conversamos, Luciano, Guilherme, desculpa até os outros vereadores pela nossa falha de não convidá-los no momento para colocar o nome, mas pedimos que assinem conosco, como foi feito com todos os professores que se fizeram presente na sessão, assinaram comigo e com todos os vereadores, o ofício também pedindo essa mesma informação ao prefeito. Então, eu acredito que a partir do momento que o prefeito vir aqui conversar conosco, com toda a classe, não 5, 6 professores, porque nós somos 200. Nós somos 200. Então, eu acredito que essa casa de lei vai ser pequena para a nossa resposta. Porque é muito justo que se unam todos. Muitas vezes eu me sentia sozinha aqui, mas quando eu vejo um professor no plenário, quando eu vejo 5, 6, 10, eu já fico mais animada. Porque muitas vezes, vocês também escutam, está afundando a prefeitura por causa do aumento que foi dado para os professores. E não foi dado aumento algum para nós. Naquele ano foi dado reajuste de perca salarial, que é a mesma coisa de agora. Então vamos conversar, pedimos o apoio dos vereadores, não somente o voto, mas a assinatura de todos. Vamos conversar com o nosso prefeito, vamos ver, vamos chegar a uma solução juntos, que é o que nós precisamos, que é o que nós queremos. Obrigada.
Pelágio. Eu só queria pedir mais uma vez aqui aos novos vereadores que nos ajude aprovando esse requerimento, tá? E dizer também que eu acho que o prefeito, na sua vasta experiência política e administrativa, não vai deixar de atender esse pedido para que a gente possa pôr um ponto final nisso aí, tá? Então, peço aos novos vereadores de novo, novamente, que nos ajude nisso aí.
Eu também quero deixar claro aqui que eu apoio o requerimento de vocês, os 4 vereadores que fizeram. Também queria ter assinado, mas não tem problema, importante é o apoio. Lembrando que na outra sessão também eu disse que queria que o prefeito viesse aqui, está gravado, quem quiser ouvir de novo é só puxar o vídeo. Então eu acredito que o prefeito vem, tem que vir na verdade, né? Eu se fosse ele, eu vinha, mas acredito que ele vem também, que vocês merecem, pelo menos o mínimo para vocês, tá? Vocês merecem muito mais e sempre essa casa vai estar aberta para vocês à disposição. Tem uma professora que quer falar alguma coisa, você pode se manifestar. Tá. Mas entende?
Nós sabemos.
Não, já entendeu. Tá? Ok. Obrigado. Mais alguém?
Eu também apoio o requerimento, entendeu? E, igual falei na reunião passada, o prefeito tem que vir aqui, dar esclarecimento para vocês. e propôs. Tem que ter diálogo e ver a negociação. Não pode ficar esse impor. Então, eu estou bem, o vereador, eu assino, estou bem, esse requerimento, entendeu? Pode contar com o meu apoio, tá? Eu acho que ele, o prefeito, não acho que vai vir atender vocês, dar um esclarecimento aqui para vocês, precisa uma explicação para vocês. Não ficar sem passe e não vem ou não vem, mas tem que vir. E pode contar com o meu apoio, tá? Obrigado.
Mais ninguém? Coloque em votação o requerimento, os contrários se manifestem. Aprovado, 7-0. Lembrando, 7 votos, porque nesse projeto eu não voto e o vereador Laércio não está. Coloco em discussão o requerimento número 012/2022, de autoria do vereador Antônio Brandão, requerendo o envio de ofício executivo municipal, solicitando a realização de uma audiência com os servidores municipais aposentados para discussão das propostas de mudança na Previdência Municipal. Está em discussão.
Senhores vereadores, os presentes aqui, eu quero só deixar claro o que eu não falei no expediente sobre esse requerimento. No ano de 2018, com aí um ano e alguns meses de mandato da gestão anterior, eu comecei a perceber a falta de pagamento do aporte patronal para a Previdência. Era pago os 11% que era descontado dos servidores, mas a parte patronal não era recolhida. Já fazia, na época, em torno de 8 a 10 meses que não estava sendo recolhido. Já havia, a Câmara anterior, já tinha feito um parcelamento de 1 milhão do então prefeito Hélio Duque, que foi aprovado pelaquela Câmara, passando o parcelamento para a gestão do senhor Dirceu Urbano. Quando, ao perceber que esse pagamento da parte patronal não estava sendo efetuado, eu fui procurar saber, realmente não estava feito, e procurei denunciar. Quem era vereador na época, e quem acompanhava os trabalhos dessa casa, o diretor deve lembrar disso, eu fiz a denúncia. Eu montei a denúncia, denunciando o fundo, denunciando o prefeito pelo não recolhimento. Nessa denúncia que eu fiz ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, eu tive o apoio somente para assinar a denúncia comigo do vereador, ex-vereador presente aqui, o vereador Alex Faria. Ele é lembrado disso, ele sabe disso. Essa denúncia foi feita em meados de 2018. Nós já estávamos prevendo o problema que existe na Previdência Municipal hoje. Foi feita a denúncia por mim e com apoio do vereador Alex. Então, eu só quero deixar isso claro, que essa preocupação com os servidores, com os inativos, vem a tempo. Vem lá de 2018. Então, nós temos, é a hora agora de resolver. Não podemos esperar mais. Por isso que eu peço mais uma vez o apoio dos senhores vereadores nesse requerimento. E peço já também para que o prefeito, para que o Poder Executivo receba urgente esse requerimento e marque essa audiência. Eu acho que essa audiência não poderá ser marcada nem aqui na Câmara Municipal. Que eu acho que vai o pessoal do sindicato, os servidores ativos, os aposentados. Eu acho que teria que ser um CEPIC no horário de acesso a todos. A todos, para que se coloque isso de maneira clara, para que se resolva isso com a máxima urgência. Muito obrigado. Mais uma vez, peço o apoio dos senhores, meu querido.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem?
Sim.
Tá. Como eu já me manifestei no começo, o senhor tem o meu apoio, o nobre vereador, tá? Sobre esse requerimento. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. O senhor responde, tá? Por que será que o senhor não teve apoio de nenhum dos vereadores na sua denúncia?
Vereador, eu não posso falar por mim, eu não posso falar pelos outros, tá. Eu posso falar por mim.
Mas eu estou te fazendo essa pergunta porque eu vou te fazer outra agora.
Só posso falar por mim.
Nós poderíamos chegar aqui agora. Nós poderíamos chegar aqui agora. Nós poderíamos chegar aqui agora e cruzar os braços. Falar, ó, nós que somos agora, que estamos aqui há 1 ano e 4 meses, não temos nada a ver com isso. Mas nós não vamos fazer isso, vamos, vereadora Sônia? Certo?
Inclusive, eu acredito que, né, O senhor não estava aqui no dia da votação das contas dos ex-prefeitos? Esse é um dos motivos pelo qual eu fui o único voto a reprovar as contas dos ex-prefeitos? Então, eu acho que adianta agora, não adianta a gente ficar falando, realmente, nós temos de extrema importância e urgente isso daqui, mas agora a gente tem que resolver daqui para frente, porque...
Vereador, se Vossa Excelência me permite, o que o vereador perguntou, eu só posso falar por mim, não posso falar para os demais vereadores.
Sim.
No dia da aprovação de conta dos dois ex-prefeitos, eu não estava presente, eu estava de atestado médico, eu estava internado. Eu fiz cirurgia do braço. Não sei se vocês devem lembrar disso. Eu estava internado no Uniorte, Londrina. Mas eu deixei claro que eu iria votar reprovando as contas dos dois ex-prefeitos. O porquê disso? Quando vem do Tribunal de Contas, vem de lá decidido. Aprovado ou reprovado? As contas dos dois ex-prefeitos vieram reprovadas pelo Tribunal de Contas. Lá existem especialistas. Especialistas para aprovarem ou não a prestação de contas do município. Se eu estivesse aqui e não estivesse internado, eu também teria votado na reprovação. Na reprovação. Que quem somos nós, vereadores, para questionar uma reprovação de conta do Tribunal de Contas? Que lá tem centenas de especialistas em prestação de conta municipal. Eu acho que eu consegui responder
vossa pergunta. Eu tenho certeza disso.
A vereadora Sônia, você era um dos braços direitos do prefeito Dirceu. Você mais não um falou motivo. Pra ele?
Não, mais um motivo.
Outra coisa, o FPM não foi bloqueado. Por que não foi bloqueado? Alguém tem que ser responsabilizado. Esses dias eu falei pro vereador Gordo, eu não queria que você fosse presidente de fundão, não. Falei isso pra ele e tenho testemunha, porque isso é rolo. Porque as pessoas ficam atreladas e não é assim. FPM não foi bloqueado, alguém foi negligente. Câmara foi negligente. Alguém não fez o serviço de casa. Algum diretor, secretário de governo, amigo do prefeito, não falou isso para ele? Ninguém alertou ele para agora nós pagarmos a conta? Eu vou denunciar todo mundo que foi negligente. Eu já falei isso para o prefeito, falei isso para os vereadores que estavam em reunião comigo. Eu já falei que eu vou denunciar porque eu vou ser prejudicada. Eu não posso passar em concurso público mais. Passei e não fui aprovada no exame médico. Pelo problema de saúde que eu tenho, eu não posso ser aprovada em concurso. Então eu vou ter que morrer trabalhando na prefeitura, porque eu não vou aposentar mais, né? Pela lei nova, não aposenta. Vai trabalhar até morrer. E daí? Quem vai pagar a conta? Eu, meus amigos, meus colegas de trabalho, porque alguém não fez a tarefa de casa. Então eu não quero ofender ninguém. Tenho amizade com esse prefeito, com os dois desse prefeito, com os vereadores, inclusive um é meu marido. E eu falo isso para ele. E quem convive comigo sabe o que eu falo. E eu acho que é o seguinte. Alguém não fez tarefa de casa. Seja o mais simples. Mas não fez. E está errado. Sindicato, APP, associação de servidor, associação que tem, presidente do fundão. Cadê a tarefa de casa? Eu, a minha parte, eu estou fazendo e eu vou fazer. E essa audiência pública é de extrema importância para todos. Como eu disse antes, não é 5 ou 6 funcionários. Tem 400? Venham, porque é o destino de vocês. Depois vai ficar falando mal pelas costas. Vem e fala na cara o que tem que falar.
Por isso que até que eu acho, parabenizo o senhor, e eu concordo, eu acho que tem mesmo que ser aprovado isso aqui. A gente tem que ver, quer dizer, a gente tem que ser estudado. O prefeito vai ter que vir para conversar com os funcionários, porque eu acredito que eu e o Luciano pensamos... a maioria tem que estar de acordo, senão nós também, eu também não voto se a maioria dos funcionários não estiverem de acordo. E porque, que nem o próprio vereador falou, 80, 100 reais para quem ganha 2 mil reais é muito dinheiro. É muito dinheiro. Principalmente porque tem muitas dessas pessoas que pagam 300, 400 remédios de remédio. Que alguns deles não tem no posto, não tem na atenção básica. Entendeu? Então, é muito dinheiro mesmo. Então, a gente tem que ver, vamos fazer, provavelmente, né, não sei, o vereador Cícero falou que parece que ia vir até um advogado, né, vereador? Para explicar, porque a gente quer ajudar, a gente não quer atrapalhar ninguém. O que a gente quer é que realmente os aposentados recebam, igual a vereadora está falando, vai ter também, junto, tem a reforma da Previdência. Nós temos que dar uma olhada. Eu levei para casa para estudar, eu vi umas três coisas lá que dá para a gente resolver, dá para a gente conversar e tentar ser mais maleável. Né? A gente também não tem que aceitar tudo.
Eu só peço aos senhores vereadores que aqui, hoje, nós não julguemos nada, nós não falamos, que a gente não, que não se diga nada aqui, prevendo o que vai acontecer. Esse requerimento é para dar oportunidade para o Poder Executivo de colocar de forma simples e fácil para todos os funcionários nativos e inativos o porquê desse projeto. Então, eu só peço para os vereadores não desviarem o motivo do requerimento. Aqui nós não estamos decidindo nada. Nós queremos ouvir o prefeito, as justificativas dele e a opinião dos mais interessados, que são os aposentados, que são os inativos.
Só terminando a minha fala, senhor presidente. Tá? Só queria dizer que a gente não vai correr disso. A gente está aqui para decidir, tá? Mas, como eu digo, a gente não vai decidir sem o apoio de vocês. Tá bom? Então, como o vereador Antônio se colocou ali muito bem, tá? Não tem que vir só o inativo, o ativo também tem que participar dessa reunião. Tá? Espero que todo mundo venha, nos ajude a entender certinho e que eles também entendam certinho como que está sendo conduzido isso.
Vereador Antônio, parabéns também pelo seu requerimento. Tá? Conversamos antes da reunião, hoje à tarde, sobre esse requerimento. A maior importância para esse requerimento é uma saída muito boa que você achou. Na minha fala da outra reunião também, eu falei aqui que eu sou a favor dos aposentados, estou junto com eles, tá? Expliquei que eu não voto, mas na outra reunião eu falei que a minha opinião é a favor dos aposentados. Sei que o município tem um rombo grande, mas nós temos que ajeitar a casa, mas não sangrar os aposentados. Então, esse requerimento seu é de muita importância. Já convoco a todos os aposentados inativos, né? Os servidores inativos, os ativos também, para comparecer a essa reunião. E tem que ser logo, viu, vereador Antônio?
Só para concluir, gente, sobre o requerimento, vereadores, esse requerimento, da forma que foi elaborado, o Poder Executivo vai convocar os inativos, vai ligar para cada um, vai entrar em contato com cada um, vai marcar o dia, o local. Isso é responsabilidade do Poder Executivo. Marcar o local, o dia e entrar em contato com todos os inativos, que eles são o alvo desse projeto. E, consequentemente, os funcionários, os que estão aí em atividade, vão saber dessa audiência pública e vão poder participar. Correto? Vão poder participar. Como eu disse, é muito importante e nós temos um prazo para isso, que eu tinha esquecido de colocar. Esse projeto tem que ser aprovado até em meados de maio, que o prazo para fazer o parcelamento do pagamento desses 12 milhões do Fundo de Previdência se acaba dia 6 de junho. Dia 6 de junho é o prazo para apresentar o projeto no Tribunal de Contas, para que esse projeto seja aprovado e o Poder Executivo consiga parcelar em 240 meses. Se não for parcelado em 240 meses, nós não temos arrecadação para pagar esse rombo em 60 meses, como é previsto hoje. Então, mais uma vez eu digo que essa reunião, essa audiência, é de extrema necessidade e urgência. Muito obrigado, vereadores.
Mais algum vereador? Coloque em votação. Os contrários, se manifeste. Aprovado 7-0. Passamos para o período final das explicações pessoais. Cada vereador tem um prazo máximo de 7 minutos por uma única vez para discutir assuntos de relevância. Solicito do segundo secretário, Cícero Guimarães, proceda a chamada nominal dos senhores vereadores que desejarem fazer o uso das explicações pessoais.
Passa a palavra a vereadora Sônia. Soninha da Saúde.
Bom, gente, só queria mesmo agradecer a presença de vocês e continuar convidando vocês para que realmente venham assistir de perto a reunião. É muito importante que vocês venham. E nos desculpe se em algum momento aqui a gente tentou, deu uma desviada aqui, calorou um pouco, mas isso são coisas que acontecem. Para todos nós, acredito que queremos a mesma coisa, queremos ajudar, queremos, né, contribuir com a população, e que nem, né, a gente fala, a gente só vai estar bem se a população estiver bem com a gente. Então, todos tenham uma ótima semana e fiquem todos com Deus. Devolvo a palavra.
Boa noite, presidente. Meu presidente Bruno Barbosa. Boa noite, os professores que se encontram aí na casa. É um orgulho vocês fazer parte dessa sessão. Meu amigo e ex-vereador Alex Faria. Quero deixar aqui meu abraço ao ex-vereador. Ao irmão Guilherme. É um orgulho fazer parte dessa bancada com Vossa Excelência. Que nós, vereadores, e os demais vereadores aqui, população que está nos assistindo, depois que o excelentíssimo senhor vereador, irmão Guilherme, assumiu essa cadeira, pode ver que o nível da sessão foi totalmente diferente. Até o salmo da Bíblia aqui reflete aí a cada um de nós. Não temos vereadores virando as costas para a Bíblia, e a população lá fora agradece. A população lá fora parabeniza Vossa Excelência pelas leituras aí na Bíblia. Tá? E quero dizer que é um orgulho fazer parte dessa bancada com Vossa Excelência. E também queria aqui agradecer aos nossos funcionários ali do Barracão, em nome do nosso pedreiro ali, o Adilson José dos Santos, popular Tico Tico, junto com o Tavão, junto com o Nino, junto com o Roberval, que está aí nos assistindo, cunhado do nosso amigo também, que está longe, mas sempre está junto com nós aqui, que é o Eduardo Merkits, que nos acompanha aí toda a sessão, e toda a sessão ele deixa um salve aí para nós, vereadores. E ao Marcinho Costa também, que graças ao bom Deus, o empenho do secretário de obra, Aparecido Donizete, juntamente com o prefeito, concluiu a ponte ali do Zelão. Aquela ponte, irmão, o Bruno que mora ali, ele sabe mais do que todos ali, que aquela ponte, a última conclusão dela foi em 2012, quando eu tenho orgulho de dizer que eu era fiscal geral da prefeitura, fui fiscal geral por 4 anos, fui secretário de obra por 4 anos, e graças a Deus consegui me eleger vereador aí 3 mandatos. Isso é gratificante, porque realmente a população viu que o vereador Cícero merece pelo trabalho que vem prestando aí na prefeitura há mais de 30 anos. Eu tenho minha carteira assinada há mais de 30 anos na prefeitura. Então é um orgulho muito grande de ver ali uma obra que eu concluí ali em 2011, por aí, e ela ficou desdeixada ali, não tinha nem tráfego de veículo ali. O Bruno está aqui, é morador vizinho, ele sabe muito bem. E os demais vereadores que acompanham a Zona Rural, Luciano do Pitt, que sempre está por ali na Zona Rural, ele sabe do que eu estou falando. Então é um orgulho muito grande, e eu só tenho a agradecer a esses funcionários que hoje concluiu essa ponte, e na época que eu era fiscal também, são os mesmos funcionários. E até agora nós vamos ter uma perca muito grande, Bruno, que o nosso grande amigo Tico Tico vai se aposentar. Mas se ele tem um legado aí, ele merece ser aposentado. E no longo dessa trajetória aí, ele já ensinou ali o pessoal que vai substituir ele na altura. Tenho fé que isso vai acontecer. E também gostaria aqui de parabenizar o nosso amigo Reginaldo Reis da Saúde pela bela indicação ali a respeito do Bela Vista. Vamos para cima do Bela Vista, Reginaldo. Vamos lutar, vamos fazer o que outros não fizeram, irmão Guilherme, que só prometeu, falou e não concluiu nada. Então aqui era o Reginaldo e a população que está nos ouvindo lá no Jardim Bela Vista, pode ter certeza que nós vereadores aqui vamos estar lutando com o apoio do irmão Guilherme, que veio aqui agora para somar, para lutar pela nossa cidade, lutar pelo bem de todos, pelo bem comum. Então, irmão Guilherme, conto com você o que for preciso em todas as reuniões, que seja lá no Bela Vista. Você é uma pessoa que já disse que está lá, acho que duas vezes por semana, está ali no Bela Vista, sabe a dificuldade daqueles moradores e vamos chamar a responsabilidade. Vamos usar esse slogan aqui. Bela Vista, para cima do Bela Vista. Vamos fazer o que for preciso ali para tentar ajudar aquela população. E já tentando ajudar a população, não sei como que nós podemos fazer aqui, presidente, se nós convocamos o presidente Daito, se é através do ofício, através do convite, para que ele possa vir aqui, dar uma explanada ali e a gente levar essas ideias para ele. Como eu tenho um menino lá, é o meu parente que fala.
Vamos fazer por ofício, tá o convite aí. O Juliano vai fazer para nós.
Isso, pode ser por ofício. Aí eu gostaria que os 9 vereadores assinassem. Todos os vereadores assinassem, quem quiser.
Todos os vereadores vão assinar. Bom,
todos os vereadores.
Quem quiser assinar.
Quem quiser assinar. Que para ele trazer as ideias dele e levar nossas ideias também. Como o menino lá, meu parente, já havia dito, que eles já receberam 60, 70% do conjunto, que eles não vê problema nenhum na parte dele. São mais 16. Eu acho que é 15, mas eles são 16. A parte dele, ele falou que está ok. E eu acredito que ele consegue conversar com a população que faça a doação dessas ruas. Porque foi muito disse-me-disse. Faz um ano e meio aí que tem documento, leva documento, só que não tem nenhuma solução. Então, irmão Guilherme, conta aí com o seu apoio, conta aí com a sua força e vamos, que nem diz o que o meu presidente Wilmar Barbosa, vamos para cima do Bela Vista. Vamos trabalhar e ajudar aquela população ali que mais precisa. Passa a palavra ao vereador Bruno Barbosa.
Boa noite a todos novamente. A construção da capela mutuária é uma grande vitória, uma grande notícia para todo jataiense, toda a população. Ainda mais com essa notícia que vai ser construída, igual a vereadora Vânia disse, em frente ao cemitério. Nada mais melhor do que em frente ao cemitério, né, vereador Guilherme? Então, é uma vitória para nós. Sobre um ofício que eu fiz hoje junto com o vereador Laércio, acredito que os outros vereadores também viram essa situação, capina na beira da BR-369, naquele canteiro na beira da Marginal, subindo Hotel Água Branca, posto do Alto Jataí até o Recanto das Mangueiras, o restaurante. Então, um mato alto ali, dificultando a entrada e saída de automóveis, caminhões em geral, causando até um acidente. Não podemos deixar chegar nesse ponto, vereador Guilherme. Está muito alto e está muito em risco, vereador Cícero. Temos que fazer essa roçagem, não sei se é o DR, mas nós que somos do município, temos que fazer essa cobrança aí. Beleza? Sobre as estradas rurais, o vereador Cícero comentou sobre a ponte também. Está sendo feito o trabalho na estrada rurais. Já foram cortados, molhados em 4 locais, 4 regiões diferentes, vereador Guilherme. Foi cortado aqui perto da Água das Flores, no Toninho Vieira. Depois foi cortado também na Água do Tigrinho, no seu Eugênio. Foi cortado também na família Salomão, no seu Modesto. Tá? E está finalizando o corte de moledo lá na Água do Pari, na ex-propriedade da família do Cuia. Então já tem 4 pontos que já foi cortado o moleto. E agora está indo, a partir acho que de quarta-feira, para cortar lá no, na água do Café Forte. Tá? É uma estrada rural que deve ter uns 4 quilômetros, mais ou menos, de extensão. E segundo os moradores de lá, já faz mais de 8 anos que não tem moledo lá, não joga cascalho, não faz caixa d'água, bigode, nada de infraestrutura lá. Então, fui com o secretário de obras, Adilson, semana passada, até o proprietário Mário, do Café Forte, pedimos para ele o moledo, conversamos com eles, ele doou o moledo, e já vai começar o corte desse cascalho, do moledo, a partir de quarta-feira. E vai ser feito todo esse trecho, 4 quilômetros, sem pular nenhuma parte, porque a estrada lá está péssima. Então, esse está sendo os trabalhos nas estradas rurais. Aí na região do Pesca Paga do Chicão está sendo feito. Hoje não foi trabalhar porque a máquina, a patrola quebrou, tá? Quebrou quinta-feira. Estão atrás de peça, que é um pouco mais burocrático, né? Sendo público. Mas voltando a trabalhar a máquina, já começa o andamento do cascalho, nessa estrada ali, tá? Sobre a ponte, que o Cícero acabou de comentar, essa ponte ali, eu sempre passei nela, minha família e todos os agricultores da região. Há mais de 10 anos, mesmo está caída essa ponte, igual um vídeo que o próprio morador lá relatou, de 8 a 10 anos, que não tem como passar tratores, caminhões. A professora Flávia, que está aqui presente, morou naquela região, conhece essa ponte onde eu estou falando. Ela sabe da necessidade dessa ponte, ela tem família lá, parentes lá, que tem propriedade rural dos dois lados do rio. Isso. Então, tem agricultores que têm que dar uma volta de 3 quilômetros, sendo que 400 metros eles faziam a travessia para do outro lado da propriedade, Guilherme. Foi feita essa ponte, elevaram a ponte acima, ela é muito baixa, foi feito um trabalho muito importante. Parabéns ao Tico Tico, igual o Cícero disse, ao Tavão, ao Márcio, ao Nino, Roberval, não vou lembrar todos, Aldemir, fizeram um grande trabalho lá. Devolveu a ponte que todos os agricultores necessitam. Está de volta lá para passar com coletadeira, caminhão. É um rumo ao progresso. Há mais de 10 anos caiu essa ponte e hoje está lá. Isso, eu que não dá para falar o nome de todos, gordo, que eu não vou lembrar. Também quero deixar aqui um grande abraço a todos do Grupo Sol Dourado. Visitei eles essa semana, novamente. Quarta-feira fui até a casa do professor, do mestre Ivando. Presenciei a aula de capoeira às crianças. E ontem, domingo, também voltei lá. Ontem foi mais aberto para adulto. O pessoal de fora também veio prestigiar. E é lindo o trabalho que o Vando, o Chaves, o pessoal lá está tendo há muito tempo com essas crianças, adolescentes, até adulto, em nosso município. Parabéns a vocês. E que eu vou deixo aqui na minha fala, que quero continuar sempre visitando vocês aí, dando apoio a todo o trabalho do Grupo Sol Dourado. Bom, Cícero, como você disse, vamos fazer esse convite ao Dayton. Quero que os 9 vereadores assinem, né? Ninguém é obrigado a assinar, mas se os 9 assinar, fica melhor, né? Vamos trazer ele aqui nessa casa, ele usar a tribuna, explicar como que está, né, a realidade hoje do Bela Vista. Vamos escutar, vamos tentar ajudar, apoiar. Essas ruas, sem estar doado para a prefeitura, não tem como fazer nada. Mas vamos tentar estreitar esse relacionamento, vamos tentar ajudar esse povo, Cícero. Esse povo que tanto necessita, o Reginaldo, de um asfalto, das galerias, né? Então, nós somos vereadores agora, né? Nossa gestão, vamos fazer para aquele povo, vamos pelo menos tentar, né? Que eles vão agradecer muito. Vamos trazer o Daito aqui. Então, o primeiro passo, trazer o Daito, se ele quiser também, né? Ele não é obrigado. Então, essa casa vai estar convidando o Daito para vir representar os moradores do Bela Vista, para tentar passar para toda a comunidade qual a realidade hoje do conjunto. Pelo menos não fica aquela situação que fala uma coisa, outro fala outra, e disse, não disse. Então, Daito, esperamos você aqui. A partir de amanhã já vamos fazer esse convite, fazer chegar em suas mãos. Tenho certeza que você já está assistindo. mas vamos mandar oficializar um papel com todos os vereadores assinando, pedindo a sua presença. Então, são essas minhas palavras. Segundo secretário, devolvo a palavra ao Cícero Guimarães.
Passa a palavra ao vereador Luciano Tarosso.
Boa noite novamente. Eu só quero deixar os parabéns aqui aos funcionários que se empenharam em realizar essa ponte lá, que fazia muito tempo que estava parada, sem passagem. Dizer que ficou um trabalho excepcional. Quero agradecer também aos agricultores que estão nos doando o cascalho para que seja feita essa estrada que estava muito denegrida. Eu, pessoalmente, visitei alguns, pedindo a eles que nos doassem o cascalho, né? Muitos deles estavam revoltados pelo que foi acontecido nas gestões passadas, onde tinha muita promessa e nada se cumpria. Então, mas eles estavam reluzantes, mas eles entenderam que o município também precisa deles. E eles foram aptos a nos doar as pedras. Tá? Quero dizer assim que também sou a favor do Daito vir a essa casa, para que explane para nós a realidade do bairro Bela Vista como está, para que a gente possa estar tentando ajudar de alguma forma. Sei que isso vai ser de grande avalia. Tá? Então, quero desejar uma boa noite a todos, aos nobres amigos professores, que continuam vindo nessa casa, tá? Precisamos da presença de vocês e dizer que essa casa está disponível quando vocês quiserem adentrá-las, tá bom? Então devolvo a palavra, não é mais palavra, senhor presidente, devolvo ao segundo secretário.
Passa a palavra ao vereador Regi da Saúde.
Eu fiquei contente hoje de vocês toda apoiou a minha ideia de estar falando do Bela Vista, um bairro onde a gente precisa muito urgente estar convidando, por exemplo, como você falou, propondo para o Daito, ver igual o vereador Cícero. Se tiver 70%, eu acho que a prefeitura do Cícero já pode estar dando um apoio para eles lá. Não precisa dar 100%, eu acho que 70% ou 60%, eu acho que tem grande chance da prefeitura já estar atuando na casa lá. Que é uma grande melhoria para eles, vai ser uma... Olha, então, igual o pessoal falou, não, mas vocês se esqueceram de não falar, ninguém esqueceu vocês. Calma, a gente vai estar vendo para vocês. Igual hoje, a gente propõe vocês, todo mundo propõe, deu boas ideias. Isso é muito bonito. Então, quero deixar bem claro para vocês, eles não estão esquecidos. Pode ficar tranquilo que nós, vereadores, viu, presidente, nós vamos estar aí procurando melhoria para eles, entendeu? Então, pode contar com o apoio nosso, dos vereadores aqui, e estamos juntos para ajudar vocês. Então, convidamos o presidente da AIT para dar um parecer para nós, para ver que pé que está, para a gente estar dando essa ajuda melhor. Fique contente mesmo, porque o povo lá é sofrido, a rua está terrível mesmo, presidente. Então, muito obrigado. Professor, uma boa noite para vocês. Bom você estar vindo aqui. E quem sabe o prefeito até aqui traz uma grande varia para vocês e está falando que vai pagar para vocês. Aí não precisa dessa briga nada. E eu acho tão bonito ele chegar aqui e falar, não, vou pagar para vocês. Uma boa noite e até a próxima.
Não havendo mais vereadores inscritos, devolvo a palavra ao nosso presidente Bruno Barbosa.
Só voltando nessa fala, os 9 vereadores estão juntos, viu, Reginaldo, fazer esse convite aí ao Daito. Mas, ó, parabéns a você, tá? Você que teve a ideia. Daqui a pouco tá até escapando, foi você que teve a ideia. Tá? De tão boa que foi. Tá? Parabéns, Reginaldo. Fica bem claro a todos que estão assistindo. Também quero aqui deixar um convite a todas as professoras que estão assistindo a reunião, tá? Que aqui hoje tem menos do que na outra reunião, que volta a essa casa. Tá? Volta aqui para vocês brigar pelo que vocês merecem. E o prefeito vai ouvir, vai chegar nele, e na próxima reunião, não sou ele, mas acredito que ele venha, que os professores venham, enchem essa casa, lotem, que fique de pé aqui, de tantos professores que tem aqui, igual a professora Vânia disse, que tem 200 professores. É isso, né? Então, 200, se vir 30%, já dá a lotação da casa. Então, esperamos vocês também, tá, professores? E parabéns vocês que continuem vindo aqui. Ao Anderson também do sindicato. Ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores, dos munícipes que estão acompanhando a sessão pelo YouTube e convido a todos para a próxima reunião ordinária no dia 2 de maio, com início às 18 horas. Declaro encerrada a reunião de hoje.